O Brasil é um país tido como emergente, ligado à economia mundial. Uma série de empresas mundiais hoje estão investindo no Brasil, têm unidades produtivas. O Brasil é um grande exportador quando se fala de agronegócio. Mas o país vai bem ou vai mal? Vai mal. O Brasil é um país que tem futuro, apesar dos brasileiros estarem preocupados com o ano da eleição. Sobre esse tema e sobre outros, vou conversar agora com o presidente da PwC. Eu converso agora com Fernando Alves, a PwC, que é a PricewaterhouseCoopers. Senhor Fernando, boa tarde.
Boa tarde.
Senhor Fernando, nós temos um país que é tido como emergente, a economia brasileira aí é uma economia que foi considerada até o ano retrasado, uma economia de destaque no mundo todo. Hoje a gente vive um problema de críticas sobre a política econômica brasileira e o futuro do país. Qual a análise que o senhor faz? Estamos num bom momento? O Brasil ainda é um país que tem jeito, vamos dizer assim?
Eu acho que o Brasil é um país que tem jeito. No entanto, é um país que está começando a pagar um custo de oportunidade muito maior do que deveria pagar. Eu acho que o Brasil, inegavelmente, é um país com grandes possibilidades, interessa a todo grande investidor, a todo grande fornecedor, a todo grande cliente global. No entanto, o custo que nós pagamos como país para nos inserirmos nesse mundo globalizado está ficando mais alto do que deveria ser.
Quando o senhor fala de custo para ser um país competitivo, um país que gere oportunidades, esse custo vem, a tributação, ou seja, nosso posto dos impostos, seria isso?
Eu acho isso, que é um somatório do que chamaria de deseconomias. A primeira é o gasto público, que está absolutamente não controlado. Então o governo deveria trabalhar em uma equação de restrição do aumento das despesas públicas a apenas uma fração do aumento da arrecadação. A segunda é que nós temos que endereçar de maneira corajosa as questões tributárias. O Brasil é um país que tributa muito e tributa de forma injusta. E essa tributação excessiva, ela destrói a competitividade da empresa brasileira. A outra questão, que também tem a ver com a equação de reforma, é aquela que tem a ver com a legislação trabalhista. Nós precisamos modernizar a legislação trabalhista. Não necessariamente abrir mão da proteção ao trabalhador, mas se não, a modernizar a legislação, fazendo, por exemplo, fazer valer acordos entre empregadores e empregados, introduzir o simples trabalhista para micro e pequena empresa, regulamentar a terceirização, etc. E, evidentemente, que a infraestrutura é um outro grande processo de geração de custos num país com as nossas dimensões.
O senhor considera que o Brasil tem estado demais, ainda mais no ano de eleição?
Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil virou um Estado que é maior do que a economia brasileira pode suportar, e parte desse problema foi criado na chamada Constituição Cidadã, que introduziu uma equação de demandas e introduziu um conjunto de direitos muito maiores do que as obrigações. Então, você tem um Estado que é um Estado benfeitor no sentido do termo, mas que não é um Estado que pode ser financiado pela economia brasileira. Reduzir o tamanho do Estado. Isso é inexorável.
Uma pergunta, o senhor falou do Estado benfeitor. Ele faz bem para alguns e para outros ele é feitor mesmo?
Eu acho que o Estado brasileiro tem um conjunto de boas intenções. Se você vê o que se gasta com saúde, o que se gasta com educação, os compromissos constitucionais com isso, é um Estado, portanto, que tem uma Constituição, que eu já disse, é uma Constituição cidadã, uma clara opção pelo menos favorecido. O problema é que esse conjunto de aspirações precisa ser financiado. E a economia brasileira não é forte o suficiente ou grande o suficiente para financiar um Estado dessa dimensão.
Agora nós temos
Só para você ter uma ideia, nós temos um altíssimo custo burocrático, um altíssimo custo operacional que decorre da logística, que é inadequada, da lei trabalhista que não é moderna, da reforma, da tributação que é absolutamente asfixiante. E, portanto, é um Estado que também não reforma a economia como poderia, no plano de introdução de leis mais competitivas.
Senhor Fernando, eu vou fazer uma pergunta para o senhor que alguns criticam muito e consideram um pecado falar disso. Esse país é grande, tem dimensões continentais, é um país que é uma colcha de retalhos. Você tem algumas regiões desse país que são altamente produtivas, são países que, regiões que têm PIB de primeiro mundo, e você tem outras partes do Brasil que têm PIB da África. Não questionando aí a qualidade ou não de vida na África, porque também tem, mas enfim, a gente tem uma desigualdade muito grande nesse país. Existem alguns Brasis que deu certo e outros que não?
Eu acho que o Maringá é um exemplo de um Brasil, por exemplo, que está dando muito certo. Eu acho que alguns estados nordestinos têm crescido a uma taxa média superior a classe média do país, o que significa que você tem naqueles estados específicos, no tipo do evento de Pernambuco, com polo de tecnologia, etc., algumas equações de política pública que fazem essa competitividade acontecer. Então, eu acho que o Brasil, como toda federação, ele tem uma natural falta de homogeneidade. Mas aí é que o Estado presente, atuante, pode, digamos assim, atuar no sentido de harmonizar isso, porque, no fundo, a nossa dimensão, a nossa população, são vantagens comparativas que nós temos que transformar em vantagens competitivas. Você tem uma ideia? Nós somos um país ainda muito pouco inserido nas cadeias globais de valor. Apenas nós representamos tão somente 1,3% do total das exportações mundiais. Na década de 1950, nós éramos 3,5%. Então, nós somos hoje menos presentes no comércio global do que éramos em 1950. Então, o Brasil precisa se inserir. Apenas 300 empresas no Brasil representam quase a totalidade do que tudo nós exportamos. Nós não temos acordos, por exemplo, bilaterais com poucos países. Nós temos, existem no mundo mais de 400 acordos bilaterais entre países. O Brasil tem dois. Mais de 50% do comércio global se dá pela via de acordos bilaterais. Nós não temos esses acordos bilaterais. Então, o Brasil precisa revisitar nesse plano de endereçar as questões que atrapalham a nossa competitividade e aumentam o custo de oportunidade de se fazer negócio no Brasil.
Senhor Fernando, uma última pergunta, que vale uma nota essa pergunta, muita gente faz. Esse ano é o ano de eleição, mas diz que ano para medir como o Brasil está é o ano seguinte a uma eleição. Se eu perguntasse para o senhor 2015, o que o senhor me responderia?
Eu acho que esse ano cresce mais do que vai crescer em 2015, porque inexoravelmente, no ano de eleições, muito do que poderia ser feito vai ser impactado pela eleição. Consequentemente, algumas coisas que poderiam estar sendo feitas vão ser feitas no ano que vem, e isso vai naturalmente impactar o crescimento do país no ano que vem. Então, nós trabalhamos com a hipótese que o país cresce esse ano mais do que vai crescer em 2015, infelizmente.
Senhor Fernando Alves, muito obrigado pela sua presença aqui, sua participação na CBN.
Prazer.
Um abraço. Conversei com o Fernando Alves, ele é presidente da PwC. A PwC, que é a PricewaterhouseCoopers. Ele é auditor, consultor. E ele falou sobre a economia brasileira. Conversamos um pouquinho sobre o futuro da economia. Ano que vem ele considera que cresce menos. Por quê? O que vai ser feito esse ano vai ser pago ano que vem. Ele considera que o Brasil ainda é um país com muitas oportunidades de crescimento. É preciso aproveitar essas oportunidades, apontou a reforma tributária, apontou a reforma trabalhista, duas medidas importantes. E o governo tem que gastar menos, economizar mais, e é para gastar, gaste certo.